está começando o Rash Pack.
Oi, eu sou a Vilã.
E eu sou o Planche.
E eu sou o Dom.
Tá começando o Rash Pack. Bom, estamos no ar com mais um Rash Pack. Essa semana a gente disponibilizou um e-mail pra vocês. Qualquer dúvida, comentário, qualquer coisa que vocês queiram falar, xingamento, quer xingar a mãe de alguém aqui, pode mandar pra esse e-mail aqui. Manda um e-mail, Rob.
A minha não pode xingar, não. Contato, hashpack@gmail.com.
É, nós também temos um Twitter, é @hashpackbr. É isso mesmo?
Isso mesmo, mas é BR.
BR. E o tema de hoje?
Os tambores.
Os infiltrados.
A gente tá em Boston e tem dois policiais. Um é o Matt Damon. Ele acabou de entrar na polícia, ele sempre teve as melhores notas. Só que na verdade ele sempre foi um criminoso, desde pequenininho. Porque o personagem do Jack Nicholson sempre instruiu ele desde pequeno pra que ele fosse uma pessoa que estudasse, que se desse bem na vida. Pra ele desde, né, quando ele crescesse, ele virasse uma pessoa infiltrada na polícia. Ou seja, ele sempre foi um criminoso que foi pra não parecer que era um criminoso. Ao mesmo tempo, o Leonardo DiCaprio também entra na polícia. Só que ele tem um histórico familiar muito ruim, então ele tem jeito de criminoso, ele fingia que era pobre quando passava as férias com o pai dele.
Isso nas semanas, né?
Isso. E aí, ele não tinha jeito de policial. Aí, uma das primeiras cenas que aparece é a entrevista dos dois. Com sendo, né, aprovado já de cara, não, tal, você é um bom cara, vai ser policial, não sei o quê. E o outro que entra depois, eles olham pra cara dele e falam, por que você quer ser policial? Você tem um primo que é bandido, você tem um tio que é bandido, você tem outro tio que tá envolvido com não sei o quê, que também é bandido.
É engraçado, na verdade só é ele e o pai dele na família que não é bandido, na parte de pai, né? Todo Exato. O resto da família tem um histórico de bandidagem.
Um histórico familiar impecável pra mim, impecável.
Só que não.
É completamente o contrário do outro. Um é completamente impecável e é criminoso, e ele tem um histórico todo fodido e é honesto.
E é engraçado, né, que o Matt Damon, pelo que, se não me engano, pelo menos é o segundo papel que ele faz assim, né, que ele, tipo, tem cara de bom moço. Você vê que ele tem cara de bom moço, né? Ele tem cara de bom moço e é criminoso. Foi assim também na franquia dos 11 Homens e Um Segredo e tal. Que ele era o único que tinha cara de bonzinho e fazia o papel, né, quando ele ia se filtrar nos lugares. Tinha essa cara de bonzinho, só que na verdade ele é um criminoso. Ele tem um histórico assim, de filme desse tipo.
Pois é, aí a partir disso, dessa premissa do filme, que os dois começam a levar uma vida dupla, né? O criminoso, que é o policial que fica passando informações pro criminoso principal,
Jack Nicholson.
Isso. E o cara honesto que se infiltra na organização criminosa pra mandar informações pra polícia.
É, e o Jack Nicholson fica no meio de tudo isso, né?
Exato, ele é o ponto de ligação entre os dois. Apesar de que os dois nunca se veem, né? Ele vira o ponto de ligação.
Sim. O principal, então, é o Billy, né, que é o Leonardo DiCaprio que faz, que ele que é o policial infiltrado que tem cara de mal, não sei o que mais, o histórico familiar todo errado, e ele tá infiltrado na máfia irlandesa, né, irlandesa, porque ele tem cara de mal, não sei o que mais, o pessoal, não. Se você quer trabalhar aqui na polícia com a gente, você vai ter que fazer isso daí por um tempo, cara, porque você vai estar provando o seu valor e que você quer mesmo ser um policial, porque sua família é toda errada. E, na verdade, agora, falando um pouco mais geralmente do personagem, vai mostrando mais pra frente, o jeito que ele entra na Mar Finlandesa é bem cabuloso mesmo, cara. Tenso no sentido de que ele vai peitando todo mundo, não sei o que mais, sem medo de morrer, né, cara? Porque se fosse de um... Não sei, se não fosse um filme ali, uma pessoa chegasse e falasse alguma coisa daquele tipo que ele falou pro chefe da máfia finlandesa, né, velho?
É, com certeza. Tipo, a entrevista dele lá, né? A polícia também já começa foda, né?
É, ele já ia brigando lá com o Digna, né? Que a gente vai falar mais pra frente, que é o personagem do Mark Wahlberg. Ele chega já aceitando a porrada, não foi a única vez. Mais pra frente no filme também eles se carcomem, se é que eu posso dizer assim. Sem ficar de um jeito muito homofetivo, né? As duas manas começam a brigar de esmalte. Mas é bem isso, ele tem um temperamento muito explosivo. Então, o jeito que ele... Não sei, eu acho que ele tinha um jeito certo pra uma finlandesa. Pelo que eu sei da mafia finlandesa, os caras de Olélia são bem assim mesmo, durões, não sei o que mais, meio sem cérebros e muita porrada, né, velho? Pouco cérebro e muita porrada. É o que eu tenho no histórico de filmes que eu já vi, de jogos que eu já joguei. Então ele meio que entrou fácil lá, digamos assim. Seu gênio impetuoso, petulante, como disse mesmo o Jack Nicholson, né?
Temos também Jack Nicholson, que interpreta o Frank Costello, que é o chefe da máfia irlandesa. E ele tipo, eu tive a impressão que ele é meio aquele tiozão, assim.
É, tiozão da máfia pirata.
Tiozão da máfia, boa.
É, se você for ver bem o histórico de tiozões da máfia e filmes da máfia, eles são meio assim, né, cara? Eles reúnem as pessoas ao redor dele. Eles, tipo, fazem um papel de bom moço, mas na verdade, né, cara? Não é bem por aí, mano. Os caras são malé.
Que na maioria das vezes no cinema é retratado sempre a máfia italiana, aquela coisa mais família, né? Ah, nós somos da mesma família, somos da mesma máfia. E foi engraçado ver isso com uma máfia irlandesa. Eu não sabia que era muito
preto. Não, na verdade, esse negócio de máfia, todas elas são assim. Se você for ver filme da Yakuza também, eles são assim, cara. Todos eles são muito... Essa máfia, eu não sei se tem a ver, mas é bem família mesmo. Só que cada um de seu jeito, né, velho? Tipo, a máfia italiana, não sei o que mais. Vem cá, come o macarrone, não sei o que.
A máfia italiana são... Italiana.
Yakuza
são clones, né?
São vários reunidos em torno de um.
Mas, por exemplo, era muito comum, por exemplo, nos Yakuza, quando o chefe não tinha um filho, alguém pra ser seu sucessor, ele escolher alguém e colocar aquela pessoa como filho dele, né?
Uhum. Pois é, ele começa a levar do latido. Eu vi ele como tiozão que pega lá o...
O tiozão tá né?
É, ele pega...
Começa pegando
a menina lá, a filha do cara que ele tá se tornando.
Não, a filha do cara que ele tá chantageando.
Sobre a minha, exatamente. E aí eu vejo o garotinho sentado lá, pega o garoto pra Cristo e vejo o garoto inteligente e tal, queria uns trocos, e aí compra, nunca compra ele, né?
É, percebe que o menino é inteligente, esforçado, dá algumas coisas pro garoto, né? Dá uns leites pro garoto, dá um pão pro garoto.
É,
horrorizando o bagulho. Ih, mas eles não vão captar a referência.
É, ele vê potencial no moleque, né, mano? Pelo que dá a entender no começo do filme, o moleque não tinha pai, não tinha mãe, vivia com a avó, voltava pra morrer. E aí ele viu, esse moleque aqui não tem nada, né? Não tem ninguém, mas ele é inteligente, ele pode ter futuro, ele vai ser meu, né, mano? Não tem que fazer. Eu vou desperdiçar esse moleque aqui aí, né? Não sei se não é ninguém. Porque o moleque era inteligente, mas ele era franzino, não sei o que mais. Ele não ia se dar bem na vida se não tivesse um apoio de alguém. E se alguém não foi muito uma pessoa muito certa, né? Mas pelo menos deu um suporte pra ele na vida. Quando ele cresceu, o próximo personagem agora, que é o Matt Damon, né? Quando ele cresceu, cara, ele foi o garoto mais inteligente lá da classe dele. Quando ele se filtrou na polícia, né? Ele já, desde o começo, ele foi pra polícia já com a intenção de se filtrar lá por causa do Jack Nicholson, né? Do chefão da máfia. Colocou ele lá e falou: você vai pra lá, você vai pra se infiltrar e vai galgando posições. Até quando ele chega e sai da academia de polícia, fala: agora acabou os livros, acabou os estudos, cara. Agora galga suas posições aí. Vai subindo e subindo e subindo. E é isso que acontece.
Ele tá indo bem, né? Ele... era um cara. Nossa. Acho que é o cara mais inteligente, acho que não é o cara mais inteligente, mas. Acho que a história gira em torno dos três, né? Do Billy, do Frank Costello e do Sullivan, que é o personagem do Matt Damon.
Uhum.
Então, são três personagens bem inteligentes.
Do Costello e do Sullivan,
são três personagens bem inteligentes. E eu acho que um dos inteligentes mais inteligente era o Matt Damon, cara. Ele vai...
Eu acho que o mais inteligente do filme é o Digna, né? Motivos futuros eu explicarei por que o Digna é o mais inteligente, mas...
Tá.
Fica implícito aí, cara. Estamos falando de Martin Scorsese.
Temos também o Martin Sheen, que é o Quinn, que é o chefe do departamento de investigações. E é um personagem bem, sei lá, bem normal. Isso é o cara que separa as brilhas.
Ah, o personagem tem graça, né, cara?
É o cara que separa as brilhas.
Ele é da turma do Deixa Disso.
É gente boa. Gente fina. É pai, mas gente fina.
É o único lá que é de boa, cara.
Ele foi meio paizão, né, do cara.
É. Ele formou... O Leonardo DiCaprio era o informante dele, então ele cuidava do...
Cuidava até da saúde mental do Billy.
É, porque tem essas, né, cara? Tipo... Tem o filme se foca em dois departamentos lá de polícia, que é o departamento de investigação e o departamento do Matt Damon lá, que é o departamento de da polícia civil, estadual, né, se não me engano. É, aí tem esses dois. E o por que o Jack Nicholson não sabe que o Leonardo DiCaprio é um informante lá da polícia? Porque eles são em departamentos diferentes, né? E o chefe do departamento do Leonardo DiCaprio é o Martin Sheen, né? O Quinn.
E ele tem todas as informações segredas, né? Só ele e, no caso, isso. O Digna, né?
O Digna.
Depois que eles sabem.
Eles que sabem, né, cara? O Mark Wahlberg, que faz o Digna, que eu acho que é o melhor papel do filme,
bom,
cara. Nossa, tipo, que... meu Deus, o cara é estourado lá, porra louca mesmo, doido. Meu Deus. Ele que traz meio caos pro filme, né? Então, por exemplo, nas reuniões que tem. Tem reuniões no filme. As reuniões vão indo tudo bem, todo mundo dando risadinhas, não sei o que mais, chega o Digna.
Ele muda completamente da reunião.
Na entrevista, cara, ele é um personagem...
Né, cara? Começa todo mundo querendo.
Na entrevista do Billy, no começo do filme...
Ele provoca tanto o Billy que o Billy quase avança em cima dele várias vezes.
Eu fiquei com raiva dele. Acho que, cara, ele fez muito bem.
É exato, ele vira e fala: pô, ele tá detonando a família do cara. É um filho da puta. A gente começa a torcer pro Billy esmurrar a cara dele.
Que muito maneiro isso.
Eu não, cara, eu tava torcendo pro Mark Wahlberg, porque, cara, eu quero ver treta aí nesse filme mesmo, mas sai, mano, estiga todo mundo. Se não tivesse ele, o que ia acontecer? Esse é um filme de moçoilhas, cara.
Esse é um filme muito mais.
Não, no começo, assim, ele passa por escroto, né? Mas no final das contas, ele é o que tem o faro mais...
O
melhor faro da...
Dá a entender que ele é um ótimo policial, que ele sabe o que faz, mas ele... Puta, estourado, escroto.
É, como ele se chama, né? Ele é o competente, né, mano? Os caras chamam ele de incompetente. Dão a entender que ele é incompetente, o cara fica louco, né? É, mano, porque o negócio dele é trabalhar lá e trabalhar bem, cara.
Cara, o Mark Wahlberg trabalhou no Max Payne, velho.
Ele foi o Payne.
Ele foi o Max Payne.
Ah, puta que pariu.
Dizem que esse filme aí
é zoado, mano.
Eu não consegui assistir todo.
Não, não dá, cara.
Aliás, depois de ter assistido.
Eu acho que não vou assistir esse filme.
Só pra zoar. Mas beleza. Bom, e o filme é dirigido pelo Martin Scorsese. Aquele.
Grande ator. Grande ator.
Tá sabendo bem, Robert.
Produtor?
Diretor, véi.
Ok.
Será mesmo? É que ele fez uma ponte aí e a gente não viu, hein? Martin Scorsese é louco.
Pô, alguém deve ter falado disso.
Não, ele não é o Peter Jackson, cara.
Peter Jackson faz
ele faz ponto em tudo quanto é lugar.
Ah, é?
Faz, você vai ver ele lá no Senhor dos Anéis inteiro.
Ah, é?
É.
Pô,
aparece na internet direto as imagens dele.
Ele era o Orc. Ele é o Orc.
Ele é o Orc. Ele faz umas paradas lá.
Nossa.
Martin Scorsese, ele vem filmando desde os anos 60, né, velho? Tipo, tem uns filmes antigos dele lá, Taxi Driver e tal. Ele fez Gangues de Nova York e O Aviador, que o Leonardo DiCaprio também participa, se não me engano, os dois, ele é protagonista, exato, né?
Uhum. E a versão de Hugo Cabret, que é... Nossa, putz, filme muito legal.
Bonitinho.
É, animação
bonitinho.
Recentemente ele fez aí.
Animação não.
É curto?
Tem quase 3 horas de duração aquela porcaria.
Isso é louco. Não,
passou no cinema.
Passou no cinema, 3D, foi maneiro.
Bem, bem legal, cara. Achei história legal de fazer aquilo. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar de outro filme, né? Fatality.
É, e o filme, além desses grandes nomes aí, conta também com Alec Baldwin, né, velho? Alec Baldwin não precisa nem falar, né? Fez Simpsons aí. Né?
Hoje?
Que besta.
Fez Simpsons.
Não precisa nem falar mais nada, né, velho? Fez o Simpsons, já era, zerou a vida.
É, apareceu no Simpsons, zerou a vida.
Você já viu Jack Nicholson no Simpsons? Você já viu o Martin Sheen, o Mark
Wahlberg
no Simpsons? Não, você viu o Alec Baldwin, velho.
O Jack Nicholson fez o Coringa, né, velho? Ele é foda também. Foi ele que deu todo o plot do Coringa.
Tava no Simpsons.
Praticamente foi ele.
As nossas opiniões, velho. Vai, Dani, você que não gostou do filme, a gente quer rebater.
Mentira,
você.
Eu não
vai,
falei fazer. Que eu não gostei. Eu falei que eu esperava mais, velho.
Esperava o quê, por exemplo?
Cara, eu não queria que o Billy tivesse morrido porque eu queria ver o Marcos ferrando. Eu esqueci o nome do cara lá. Esqueci o nome do personagem.
O do Sullivan.
É, eu queria ver o Sullivan se fudendo. E, aliás, ficou uma coisa mais explicada pra mim. De quem é o filho?
O filho, pelo que deu a entender... No enterro do Billy, do Leonardo DiCaprio, deu a entender que o filho
pois
é dele.
Pois é, a mulher tava chorando DiCaprio. Tanto que eu falei, é dele, ele é o pai, pô.
Não, 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 não foi nem essa questão que deu a entender, porque quando ela saiu, o Matt Damon pergunta pra ela, e como
ela
tá
não fala
criança?
Nada.
Ela sai assim, ela sai reto assim, aí o Matt Damon olha pra trás assim.
Podia ser também que ela tava com muita raiva dele ter mentido pra ela, né?
É, nunca sabe não, realmente, só deu a entender.
É, ficou mais explicado.
Sim, não, mas deu muito a entender que era do DiCaprio.
Pode ser dele. Cadê Ratinho, né? Pra gente fazer o DNA.
Ratinho?
Por favor, vinheta.
Ele não é o pai. Ele
não é o pai. A mulher dele.
Você não é o pai da criança. Você não é o pai. Ele não é o pai. A mulher dele reclamou, mas ele não é o pai. Ele não é o pai.
E o que, que você achou daquela cena final, Dani? Do... Antes, né, quer dizer, não é bem no final. É bem quando, antes do... A cena que o Billy morre. Aquela cena onde tem aquela cacofonia de morte e tal pra todo lado.
Bom, cara, foi uma cena boa, porque assim, me prendeu, né? Tá aquela, toda aquela tensão em cima do terraço do prédio. O cara fala, não, você confia em mim, eu fiz academia com você. Porque ele vê o outro policial que seguiu ele tentando impedi-lo, né, de levar o outro de refém. E aí, nisso, ele fala, não, confia em mim, eu fiz academia com você, você me conhece. E aí o negão lá, o policial negão, confia nele, quando chega lá embaixo, que a porta do elevador abre, ele já leva um tom! Vou só o tirão na cara, mano, já era.
E essa cena foi uma surpresa, eu não esperava ali.
Então... Eu não esperava. Aí eu fiquei, tipo, com aquela cara de ué, né, tipo... Aí chegou outro cara e falou, ah vá, você achava que era só você que tava infiltrado lá, né, do Franco.
Ah, explicando a sequência então. Tá lá o Billy segurando o Leonardo DiCaprio, né, segurando o Matt Damon. Aqui no Mataleão, com um revólver na cabeça. Chega o Anthony Anderson, que fez Eu Mesmo Irene, diga de passagem. Temos que agradecer por isso. E falou isso aí que a vilã falou, né, cara? De, ah, eu fiz academia com você, não sei o que mais. E o negão deixou ela passar. O Anthony Anderson deixou ele passar lá, o pessoal, beleza. E eles foram pra pro elevador, né? E o Anthony Anderson pegou o elevador do lado.
Eu achei que ele tinha desistido. E foi isso, pô.
É. Só que, no caso, os dois estavam lá no elevador, né? Eu vou te matar, não sei o que mais, me livra, vai, cara. Não sei o que mais. Eu vou te matar, não sei o que. E ficaram nessa lá. Falando, não, eu vou te matar, não sei o que. E aí abriu a porta do elevador. E chegou aquele parceiro do Matt Damon, do filme, né? Que eu não vou lembrar o nome dele, porque ele é um...
Ele é completamente figurante. Ele apareceu em três cenas.
Sim.
Na cena que o cara...
É figurante.
Na cena que
figurante.
O cara tava na academia, na cena que ele se forma e fala, e aí, cara, vamos beber uma? O cara vira e fala, não, valeu, eu vou falar ali com alguém e já volto. E aí, enfim.
E nessa cena, né, velho?
Ele apareceu em três cenas, cara.
Meio bizarro, porque ele não era importante em nada pra história até então, e ele fica importante em nada e depois
morre. Tanto que ele não era importante, que assim, quando chega no final você até se esforça pra caralho pra lembrar dele, seu uniforme é azul. Eu me esforcei pra caralho, porque, cara, quem é esse cara? Porra, aquele policialzinho lá do início, nada a ver.
Aí ele foi lá e deu um tiro na cabeça do Leonardo DiCaprio, né, velho? Ele morre, já, porra, mano, o maluco, você não deu tiro na cabeça do Matt Damon, né? Aí, beleza, vai, superamos. Aí chega o policial negão, Anthony Anderson lá, e olha aquilo lá, que isso aqui, velho, que você fez? Pai, vai dar um tiro na cabeça
do negão também, mano. Ele só atira.
Cê é louco.
Muito louco.
Cê é louco, velho. Aí ele fala isso, né? Eu também tô infiltrado lá pelo Jack Nicholson, ele trabalhava pro FBI, entregar gente, não sei o que mais. Aí o Matt Damon, ele meio que já sabia disso, né? Por causa de cenas que passaram no lá pelo meio do filme, ele já sabia disso. Aí ele olhou pro cara assim... Firmeza. Ele tava com a arma do Leonardo DiCaprio e com a própria arma, o policial Huawei,
ele,
né?
Ele fala assim, o cara ia denunciar a gente agora tem que se ajudar pra sair dessa numa boa. Aí ele fala, pô, dá um tirão na cara do outro também e o cara morre.
Ele fala, olha pro chão, vai lá o Leonardo DiCaprio e fala, beleza, cara, vamos se ajudar sim, firmeza. Daqui essa arma aqui. Aí ele, tô. O cara vira de costas. Na nuca, toma, velho. Nossa, cara. E no final ele conta uma história muito louca lá, né? Que o policial não sei o que foi lá e tava trabalhando pra não sei o que. E aí o policial foram tentar revidar e não sei o que, só sobrou eu no final. Só isso que dá pra entender, né, cara? Porque aqui no final essa explicação dela, da explicação do Matt Damon foi muito.
Exato.
Né? Foi muito estranha, velho. Só que aí firme.
Foi esquisito, só que ninguém resolveu investigar, né? Levaram assim, tá bom então.
Mas o cara tinha ficha limpa, né?
Ficha limpíssima.
O personagem lá que era meio chefe dele, não lembro. Ele fala.
Sim, o Alec Baldwin, né?
Ele fala, você tem um perfil perfeito. Eu confio pessoas assim, porque eu também tenho perfil perfeito.
Não deu muito destaque pro Alec Baldwin, vai ver, ele tava infiltrado lá também, ninguém sabia.
Vai ver que todo mundo era infiltrado.
O nome do filme é Os Infiltrados, não tem um ali que não é infiltrado, cara. O Anthony Anderson tava infiltrado lá da máfia de Bad Style lá, velho.
Máfia de Bad Style, só louco vai.
Do carinha que mora logo ali, velho.
Máfia do Cris.
Eu achei meio besta, na verdade eu filme a cena lá do... Os caras falam que todo mundo é policial. Aí, não fala com a gente, é policial. Aí passa a mulher, liberou, é policial. Aí passa...
Nossa, gostosão, da maioria... Ele é policial... gostosona, nem olhou pra nossa cara, é policial também, aí os caras, porque eles estavam zoando o Frank, né, que o Frank tava caçando quem era o policial que tava infiltrado.
Eles vão na mão alta. Aí ele passa e eles. É policial. Aí ele fica mal.
Ele gela. Dá um gelão. Aí fala, que história é essa? Você tá falando que eu sou policial, você é louco, não sei o que. Aí ele falou, não, cara, é zoeira. Tipo, todo mundo que tá ignorando a gente é policial.
Engraçado nessa cena da gostosa, né, que passa que o cara chega, né? Vai mexer com a mulher, ele fala, e é policial. Aí o cara chega e olha pra ele assim, policial? Você tá mais pra comissário de policial. É isso, do essa risada.
Eles ficam se zoando, engraçado.
Piada de americano. Piada okay. Acho que é engraçado.
Uma cena que eu achei interessante também foi aquela cena que eles armam as câmeras de, né? Nossa. Eles colocam um bando de câmera dentro do galpão pra tentar pegar o Frank Costello. Meu Deus, aquela cena foi incrível demais.
É pixel.
Da hora, pra tensa também, né? Ele foi meio que contrabandear com os chineses, né? Aqueles chips. Esses chips eu acho que eu falo desde o começo do filme, né?
Microchips que. Né? Microprocessadores.
Isso. E aí ele vai negociar esses microprocessadores lá com os chineses. E aí o Billy tava lá infiltrado, né? O Leonardo DiCaprio. Eu vou chamar ele de Leonardo DiCaprio.
É, que senão vai ficar complicado lembrar o nome dele.
Billy, é nome muito, né? Aí o Leonardo DiCaprio tava lá infiltrado e falou, olha, mano, passando só os códigos lá pro Quina, né? Pro Martin Sheen lá. E, ó, eles vão fazer a transação agora, vão fazer não sei o que agora. Passou tudo certinho, os caras iam pegar eles, só que aí tinha um ponto cego na câmera. Se não me engano, quem fez esse ponto cego foi o Matt Damon, né? Só que não mostra isso no filme, não deixa essa parte clara. Quem fez esse ponto cego? Por que tem um ponto cego? Só mostra o Matt Damon aí, mano.
Foi só a incompetência do carinha lá.
Eu acho que foi incompetência do operador de câmera, cara. Eu acho que quem deu ele deu a instrução de onde deixar as câmeras.
Ele meio que chega lá sem saber de algumas coisas, né? Na hora que
ele chega lá sem saber de algumas coisas.
Eles não sabiam de muita coisa. Ele fica meio... Putz, como assim? Aí ele...
É, aí no final, quando vai ver, os caras já partiram, né?
É,
já
foram embora. Chegaram nos fundos.
É, justamente nos fundos, os caras deram um jeito genial de fugir, né? E nada discreto, eles pegaram um barco e saíram. Galpão tinha saído de uma dota.
Falou.
E aí os chineses só falou, valeu, falou. Foram embora com... Fizeram lá a transação numa boa e não deu pra registrar nada.
Fala aí, americana, isso aí. Partiu Hong Kong, partiu.
Eles vazaram com... Depois ele fala, né, que era falso, era... Sei lá, lâmpada.
É, com lâmpadas.
Mas parada, nada a ver. Foram enganados, o outro... Já que ele tinha o carro dinheiro, foi que não morreu. Tadinho, tá, as coisas.
Sim. É, no caso, essa cena em que o Jack Nicholson morre também é muito boa, cara. Porque, tipo, a coisa que o Leonardo DiCaprio, ele não tá sabendo muito bem o que tá acontecendo. Mas ele percebe que vai ter um cerco. Porque, tipo, desde o começo ele fala, ó, cara, a gente tá sendo seguido, não sei o que. Vai ser seguido, ó, presta atenção. O Jack Nicholson dá nada, velho. Os caras já foram embora já. O meu infiltrado lá já deu um jeito, não sei o que mais. Só que aí o Matt Damon tocou, né? Falou, não, cara, eu não vou fazer mais nada, não. E aí ele vai lá... E cerca o Jack Nicholson lá naquele galpãozinho que tem também, né? Que mostra. Tá todo mundo lá na gangue do Jack, da máfia irlandesa lá, do Jack Nicholson. E o pessoal do policial faz um cerco pelo lado de fora do galpão. E começa a metralhar, não quero nem saber. Esses aí não vai ser preso, não, esses caras aí. E os caras vão saindo do carro lá, todo mundo corajoso, não sei o que mais. Saiu, morreu. É isso que vai acontecendo com o pessoal lá das gangues, da gangue, né? Do Jack Nicholson. E, espertamente, antes de começar o cerco, o Leonardo DiCaprio consegue fugir pelos fundos, né?
Exato.
É que ele tá fugindo, né? O Jack Nicholson fugindo e o Sullivan chega. É o Sullivan, né?
É, o Sullivan e toda a força policial chega onde ele tá.
Não, mas antes é só o Sullivan. O Sullivan sabe que ele ia sair pelos fundos e foi jogar nos fundos e deixou o resto da galera lá.
Aí foi aquela coisa meio de, tu ia me trair, cara, tu ia me dar pro FBI, tá louco, que não sei o quê.
É, foi nessa hora que ele descobriu, né, que o Frank Costello, o Jack Nicholson, ele era informante do FBI, né? Um pouquinho antes ele descobriu, que eu não lembro quem foi que falou pra ele agora.
Não, ele viu nos papéis.
Ele viu nas anotações do Quina, depois que o Quina morreu, que aliás, muito legal essa cena do Quina morrendo.
É.
Que ele tinha anotado lá que o Billy...
Saco de carne, né,
velho? É. Cara, que...
Pô, é muito maneiro.
Saco de carne, mano. Mas enfim, morte de Jack Nicholson.
Sim.
Pois é, então, aí nessa que ele resolve sair por trás e aí tem aquele confronto, né? O Mark dá uma olhada pra cara do Jack e fala, pô, tu ia me entregar pro FBI, você é doido? Que não sei o quê. E aí ele fez aquela cara de, ah, velho, eu ia entregar mesmo. Você acha que entre eu e você, né? Quem você acha que ia sobrar, na boa? Aí ele pega e dá um tirão na cara do cara. Pau! Também. Só dá aquele tirinho pra, né? É aquele tiro que a gente chama de... Né, aquele tiro assim, é o primeiro aviso. É só pra dar uma machucadinha pra a gente ainda continuar conversando.
Uma machucadinha no peito?
É, exato. Foi só pra descansar, né, que a gente fala assim,
machucadinha.
Ô, machucadinha, meu Deus. Não, é só uma machucadona pra você.
Foi só uma arranhadinha, cara. Tranquilo.
Ô?
Não, machucadinha.
Pô. Uma machucadinha. Pô, no meio do pão. Ah, o engraçado é que o Frank Costello, o Jack Nicholson, ele pode até fazer uma cara de ah, cara, eu ia te entregar mesmo, mas ele fica com aquela convicção dele lá, pelo menos ele fala que não, cara, eu não vou te entregar nada não. No final fica o cara lá deixa implícito que eles iam entregar mesmo, né? O cara lá no final, que o Matt Damon dá um tiro nele também.
Exato.
Fica implícito que ia entregar, mas na hora o Jack Nicholson jurou de pé junto lá, não, não ia te entregar não sei o que, pá, dá um tiro no... Na, no Matt Damon, mas ele tava com colete à prova de balas, né? E aí que começa esse tiro de aviso aí no meio do...
Exato, arranhadinha, só uma arranhadinha.
É, de leves, né? De leves. Só pra você ficar avisado, ó, cara, faz nada não. Aí e fica nessa, vocês estão lá conversando, e o Jack Nicholson dá outro tiro, e aí o Matt Damon dá 4 tiros nele, velho. E o tiozinho não morre de novo ainda, e aí fica nessa, ele ia morrer. E o Matt Damon, o Jack Nicholson, no final, na última centelha de vida dele, tenta acertar de novo o Matt Damon. E o Matt Damon fala aí, pá, 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 descarrega no Jack Nicholson, aí ele morre.
Eu chamo de dedo duro.
Dedo duro, é isso, o dedo duro.
Nossa, isso é bem coisa de, né, briga de criança, só com arma.
Exato, exato.
Né? Você é dedo duro, velho. Você é X9, você me delatou pra professora. Pau, 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 pau. É quase o Ceilândia, mano.
Descarrega a arma. Eita.
É Ceilândia. Tá aqui de Brasília.
É quase o Ceilândia.
Você, vilã, recomenda Os Infiltrados pro pessoal?
Recomendo. Nota 8.
Pô, 8 é alto, hein, mano. 8 é alto.
É 8.
Tem certeza disso?
8! Eu vou continuar repetindo até que horas?
Oito pacotes de ratos.
8 coxinhas.
8 ratinhos.
8 ratinhos.
Uma boa nota. E você, Dom? Que nota você dá para Os Infiltrados?
Olha, eu fui até que tem que entender, ele me deixou curioso para... Curioso de certas partes, tenso.
De ver o final?
Mas
é um daqueles filmes que você tem que assistir duas vezes pra você prestar atenção em todos os detalhes.
É, porque eu esqueci muita coisa.
Sim, verdade.
Mas eu dou 8 pacotes de ratos e meio.
8 ratinhos!
Boa.
Então ele também dá 8 ratinhos. E você, Robert?
8 ratinhos e meio.
E meio? Nossa, meio ratinho.
Caramba!
Meio ratinho.
Olha assim. Só, falar a verdade pra você, hein? O filme me prendeu até o final, mas eu fiquei olhando lá pro reloginho do DVD, porque, putz, mano, tava demorando chegar, hein? Porque esse tipo de filme policial, você não pode querer esperar muita ação, né? Não é um tipo de filme que vai ter explosões, a lá, é, como é que é, se vai ser Stallone, ou de Schwarzenegger, aquele filme muito...
Não, só que se for com o Michael Bay.
É, não? Michael Bay?
Michael Bay.
É, não, os filmes muito agitados, né? Os filmes mais calmos, mas esse pareceu que... No final começou a ficar meio arrastado, cara. Porque até chegar no clímax do final, tava arrastado, velho. Não era um negócio de tava acontecendo coisas, né? Tava parado. E aquela a personagem da Vera Farmiga, que é a psiquiatra, meio que deixa o filme mais arrastado ainda, velho. Não é um negócio que acrescenta pra história.
Não, o que não acrescenta é a transa, mas a transa também foi bonita. Aquela mulher, opa, tava sendo mal comida, cara. Foi tenso.
Não, é tanto que tem hora que...
É,
que
ela... não, quando ela se solta lá com o Leonardo DiCaprio, rapaz, eu nunca vi uma mulher tão feliz.
Tá, tipo, ela de manhã com o Célio, mano, jogando aquele papo, ah, você não precisa se preocupar com isso.
É,
não,
o bicho levanta, broxou, cara.
Aquele broxou, então, realmente.
Isso acontece com todos os homens, então, tipo, ela tava bem satisfeita sexualmente.
Porra, Matt Damon.
Ela vai procurar fora de casa, mano, que não dá assistência, abre concorrência.
É isso aí.
Mas então, a parte da Vera Farmiga e o meio que o filme deixou me arrastado, eu dou nota 7,5, cara, pro filme.
Só sete ratinhos.
Sete ratinhos e meio.
Sete ratinhos e meio. Vamos cortar tipo o rabo do ratinho e é uma nota. Só é só sete e meio. Só por causa disso. O final é bom. Todas as cenas que tem mais ação do filme são boas, cara. Todas as cenas que tem mais ação. A cena do Jack Nicholson morrendo. A cena do final. Tem um... A cena dos chineses também. Não tem ação, mas é bastante tensa. É tenso aquela parte. Então, é bom também. Nenhuma cena que era pra ser boa, deixou a desejar.
Achei que
então,
a cena ia levar, tipo, umas porradarias dos chineses.
Pô, mano, aqueles chineses estavam alterados, hein, mano?
É.
O chinês tava tudo nervoso. Estrequinina no chinês.
É, o semi-automático.
O chinês já vê que é automática lá. Que não sei o que, que a gente vai dar na sua cara, meu irmão. Que não sei o que, me dá logo o negócio. Aí outro vira, calma, o seu negócio aqui é o seguinte. Primeiro você calma, paga, calma. Depois você recebe.
Calma.
E aí
calma.
Tava uma tensão assim, muito louca, cara. Eu gostei daquela cena.
Sim, sim. Aquilo, esse tipo de cena valeu o filme, cara. Então, não é por isso que eu não dou uma nota menor. Mas deixar o filme arrastado do jeito que foi, nas partes que foram desnecessárias, digamos assim. E pela parte da psiquiatra, que não é boa. Fala a verdade, nenhuma parte dela é útil, velho. Sério.
Não, é massa ver a tensão sexual entre ela e o Leonardo DiCaprio. É divertido.
Não, não. Mas isso não acrescenta pro filme.
Não, nada.
Se tirasse
mas,
do
assim,
filme... São... Se tirasse do
filme... Ah, sei lá, velho. É porque eu sou uma pessoa romântica. Então, pra mim, foram dois tipos de conquistas diferentes. Eu fiquei boa parte do filme filosofando sobre quem ela ia pegar, se ela ia pegar os dois mesmo.
Pô, então o filme tava te prendendo mesmo, hein?
Não, eu tava mais na parte dela, tipo, eu tava totalmente alienado ao resto.
E era que você assistiu isso, tipo, era tipo uma era, hora,
era,
duas
não,
horas.
Duas da manhã já.
Você terminou, era 4 horas de ver o filme.
É verdade.
É louco, então, o filme não é arrastado, velho? 4 horas da manhã.
4 horas da manhã, eu tava arrastado pra cacete.
Mas eu tava interessado em saber, né? Pô, de quem é o filho? Ou então, caraca... Os dois estão mentindo pra ela, né? Um dando pagando de bonzinho, o outro pagando de...
O que a gente vai saber é que essa criança não vai ter pai de qualquer jeito, né? Porque no final Matt Damon morre também.
Exato.
Chega o Digna, e por isso que o Digna é meu personagem predileto do filme. Chega o Digna com uma roupinha de... Como eu posso dizer? Daqueles caras de limpeza. O sapato todo com um negócio assim por cima protegendo, com touca, não sei o que mais. Tá dentro do apartamento do Digna.
Não,
do Matt Damon. Isso. Ele tá dentro do apartamento do Matt Damon. O cara chega, olha aquilo e vê. Pô, cara, calma lá, eu me rendo, não sei como é. Pá! Faz aí, vilã, faz aí.
Pão!
Esse,
tá? Você sabia que ia morrer ali naquela hora. Ele olhou pra ele e
não tinha jeito.
Não, ele olhou e falou, tá certo. Mas foi algo assim, ok então.
Uma coisa assim, tipo,
e aí, pão!
Não, eu, ok, eu desisto. E pão! Desiste nada, filho. Aí o Mark Wahlberg, o Digna, vai lá, coloca a touquinha, sai fora, como se nada tivesse acontecido, de boinha, e o filme acaba aí, velho.
O filme acaba é o com final, a vista pra Assembleia Legislativa que o cara tanto gostava, eu acho que ele almejava ser político, algo assim.
Pode ser.
Ele almejava crescer com a política, eu acho. Porque toda assim. Hora ele ficava pirado naquela vista. E aí aparece um rato na sacada. Você percebeu? Foi uma homenagem ao nosso podcast, cara.
Muito bom.
Eu
sei disso.
Tipo...
Eu só sei que eu terminei o filme com um sentimento de vingança cumprida.
Porque
eu tava torcendo também pro Leonardo DiCaprio. Eu tava torcendo pro Leonardo DiCaprio.
É,
eu
quero
dar uma dessas, velho.
O Queen vingou o Leonardo DiCaprio.
Não, o Queen.
O Digna é isso,
o
Queen.
O Digna.
É tudo parece. Droga. Só uma observação, aquele rato tava tipo, sei lá, no terceiro, quarto andar.
Não, aquilo era alto pra caralho, era quase cobertura. E aí, quem é que explica o rato?
Ele tava na sacada.
Foi uma homenagem ao novo podcast, cara. Novo podcast todos.
Hatchback Roots.
Como é que a gente tem moral, hein? Back in the day, as we learned, a man was not considered to be. Considered to be. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Então tá, né? É chegada a hora triste deste programa, a hora da despedida.
Musiquinha do Hulk, do final do Hulk.
Bom, se vocês quiserem, né, acessem aí o nosso blog, deixem um e-mail pra gente, deixem um comentário camarada, podem acessar também o Twitter, por favor, gente, vai lá, deixa um recadinho, gente, tô acompanhando aqui o hashtag, tá uma bosta, Pode deixar lá, a gente adora.
Segue o Twitter, segue a gente.
Segue a gente, dá isso aí.
Tem o Twitter de todo mundo aí no post, hein?
No Twitter?
Tem.
Tem o Twitter de todo mundo no post.
Ah, beleza, é, tem no post.
Opa, tem no post, conta. Nossa, de novo, confere lá, galera. Beijão, tchau, tchau, da vilã.
Falou pra vocês, é boa.
É Deus.
Ai, que viado.
Hasta la vista, baby.
Ai, melhorou. Siberian woods breaking up.